Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre O Poderoso Chefão.
Olá, pessoas, aqui quem fala é a Luanda e justo quando eu pensei que eu estava fora, eles me puxam pra dentro.
Puta que... Mano, as frases do Poderoso 3, nossa, cara, olha...
Essa eu acho que é a que mais representa, cara.
É foda, cara.
Foi difícil escolher, mas essa daí...
Se eu fosse fazer entrada no SCC, eu falaria isso, certeza. O Mario SCC, ele costuma ter entre 20, é assim, é de 10 a 30, né, essa margem aí. Mas há exceções, né? A gente fez uma exceção lá, acho que falando sobre mulheres marcantes, uma coisa do gênero. E, cara, hoje vai ter que ter exceção. Não tem como falar do terceiro filme, né?
É bastante coisa. Assim, não, eu acho que o enredo ele é menor, porém tem mais carga emocional, né?
Então, pois é. Pra quem não sabe, a Luanda já sabe disso, mas pra quem não sabe, eu gosto mais do terceiro filme. Da trilogia é o que eu mais gosto e tal. Eu acho ele muito rico, eu já vi tantas vezes, já fiz tanta interpretação. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que o Michael, ele foi colocado ali pelo Coppola como Deus e como os homens ao mesmo tempo. Vamos chegar lá.
Vamos lá, que eu tô interessada, quero ouvir.
Cara, o Poderoso Chefão 3, sequência aí, né, do primeiro e segundo filme, onde o Mike... assumiu, se tornou o Dom. Ele tá bem mais velho, né, cara? Ele tá bem mais velho, ele tá com...
com certeza.
80 anos, uma coisa assim. E o começo do filme é interessante, porque o começo já mostra tudo destruído, né? Aquela antiga casa deles, né? Tudo abandonado e tal.
Lago Tahoe.
Sim. Isso é uma parada que fica na memória do Michael. O filme, ele também tem isso. É como se o filme todo fosse uma memória do Michael.
Dele. Isso.
Né? São memórias dentro de memórias e tal. E aí, tipo, a próxima cena já é ele de um, como é que posso dizer, de um nível que a gente jamais imaginou que ele poderia chegar, né?
Sim.
Que a gente vê o cara ganhando ali aquela...
sendo condecorado, né?
Sim, cara. De São Sebastião, que é uma parada foda pra caralho. Eu acho que originalmente...
Comendador, que eles chamam,
Comendador,
né?
Comendador, Originalmente eu acho que era a medalha de São Silvestre. Só que aí teve uma parada lá política, tá ligado? Da igreja, assim, no filme. E aí eles tiveram que mudar e colocaram como a insígnia de São Sebastião. Mas a de São Sebastião acho que tem um monte de flechas. E aquela do Michael não tem as flechas, tá ligado? Ele é cheio de curiosidade, o 3. Vamos falar aqui o máximo que der, o máximo que eu lembrar e que eu consegui anotar.
Nessa cena, inclusive, eu acho que falam que foi o próprio Papa que permitiu, né? Que condecorasse ele e tudo mais.
Sim.
E... deixa bem claro, na hora que ele tá recebendo essa insígnia e tudo mais, fica bem claro o quanto ele queria se redimir perante a sociedade, o quanto ele gostaria de resgatar a imagem dele e tirar mesmo a família Corleone da relação suja da máfia, né?
Exatamente, cara. Mesmo que, tipo, esse negócio da máfia tava incrustado nele, né? Tava ali enfiado na alma dele o bagulho. Mas mesmo assim o cara queria contornar, né? Porque, tipo, no mundo que a gente vive, o nosso mundo ele é um pouco mafioso, né, Lu?
Ah, com certeza.
E, tipo, ele mesmo querendo sair da parada, não sei o quê, essa parada aí é uma coisa meio mafiosa também. Porque ele faz uma doação, né? Após essa condecoração tem a festa, né? E aí, na festa, ele faz uma doação de 100 milhões de dólares pra igreja.
Pro Vaticano,
então,
né?
É uma coisa que, né? É uma máfia disfarçada.
Na verdade, no próprio filme você tem essa fala que o Vaticano é a maior máfia que tem, né, no mundo.
Exato, cara.
Porque, na verdade, ali são os grandes, os poderosos.
Sim, sim. E essa parada do Vaticano, da máfia, não sei o que, tem um pouco de história também, né? Porque a gente teve aí na história do mundo a morte do Papa João Paulo I, né? Que no filme também é retratado. E quando o João Paulo I morreu, isso falando aqui do mundo real, não do filme, teve um escândalo do caralho do Banco Ambrosiano, que é um banco lá da Itália que era relacionado com a igreja. Um escândalo do caralho, de fraudes, de um monte de coisa. Isso em 1978. Então, a genialidade do Coppola aí, ele, né, pegou tudo isso, juntou ali na trama e tal, e deu uma profundidade muito maior, né? Porque tudo certeza. Rola em volta da igreja, essa coisa toda, né?
E você vê que o jogo, ele é político, ele envolve dinheiro, ele envolve religião, poder. É tudo tão ligado uma coisinha com a outra que não dá pra você desfazer. Então, na verdade, o Michael, ele estava querendo ter uma imagem melhor, porque nesse ponto ele já não pensava nele. A maioria o pai, a família, assim, os irmãos praticamente todos mortos e tudo mais, ele estava pensando na geração futura, né? Nesse terceiro filme é um momento em que ele começa a pensar muito nos filhos e nos arrependimentos que ele teve durante a vida. Então, ele vem tentando tirar a família Corleone da máfia, só que não tem como, na verdade, você fazer muito isso sem ter atitudes mafiosas, porque, na verdade, você compra tudo. Se você não compra com dinheiro, você compra com poder, ou você compra com favores, ou você compra, sei lá, sendo amigo da pessoa, né?
Exatamente,
Então,
cara.
você vê, o filme todo, ele é carregado de negociações e jogos políticos mesmo, entre eles, jogos políticos e de poder, né?
Exato, até quando ele quer, a gente vai chegar lá, mas só pontuando, quando ele quer fazer o acordo com o Vaticano lá, não sei o quê, os caras pegam e falam, a gente tem que negociar. Dando uma de mafioso, ele fala, vocês querem negociar comigo? Vocês têm certeza que vocês negociar com o Michael Corleone? Então nós vamos negociar, seu filho da puta. Bom, a gente tem uma tradição aí, né, da série, que é o filme começar com uma grande festa, né? E a festa do Poderoso Chefão 3, ela é foda pra caralho. Ela é simples e foda ao mesmo tempo. Primeiro porque ela tem uma série de apresentações de personagens, né? Então, chega ali, vamos falar logo do Vincent, né? Que é o... Puta que pariu, né, cara? Andy Garcia mitou nesse personagem, né?
Com certeza.
Puta, cara. E você acha ele filho da puta, daqui a pouco você acha ele foda, daqui a pouco você acha ele...
Daqui a pouco você acha ele um idiota.
É. Puta que pariu, o Khalid Garcia mitou aí na apresentação do querido Vincent Mancini, que era filho do Sonny, né? Filho
E
bastardo, né?
na minha opinião, muito, muito melhor do que o Sony. A interpretação do Andy Garcia,
Sim, né, cara?
nossa, milhões de vezes à frente, assim. Dá para
Exato.
ver o gênio do Sony, mas com um pouco mais de inteligência, né?
Sim, ele dá uma segurada, assim, né? Ele faz as coisas que o Sonny faz, aquela coisa toda, né? Até a hora que ele chega na festa, e aí o... Chega,
Já
né?
chega tretando,
É,
né?
então, chegam os seguranças, né? Meu nome não tá na lista, ele, você quer dançar comigo? Vamos lá, não sei o quê. Ai, ai, isso é muito foda. E aí, tem até uma curiosidade, sabe o bolo que chega na festa? Chega um bolo, um cara chamado Enzo, né? É um bolo.
Sim, é. O Enzo é um presente do Enzo, o bolo, na verdade.
Exato. Esse Enzo é o cara que fez o primeiro bolo lá do primeiro filme, que era aquele bolo de Elton.
Ai, que lindo!
Ele chega falando, oh, um presente do Enzo pra filha do Vito Corleone no primeiro filme. E aqui é o mesmo cara, velho.
Eu não tinha reparado nisso.
Puta, cara, isso é muito bom. O Coppola faz muito disso nesse filme. Tem várias
Todos
paradas.
esses links, né?
Sim, cara. Putz, isso aí é genial. A gente tem aí a apresentação de um cara. É o Joey Sasa, né?
Joey Sasa.
Puta que pariu, que ódio que eu tenho desse cara. Joey Sasa é aquele Dom Altobello, né? Que é aquele velhão lá.
Sim, Doutor Belo Traidor.
E aí, esse bagulho que a Luana falou, né? Do próprio Vincent. Nessa festa, o Corleone chama lá, né? O Joey Sasa. O Joey Sasa vai lá reclamar, falando que o Vincent tá dando problemas pra ele, né? Pô, o Vincent tá me enchendo o saco, não sei o que lá,
Porque
tal.
o Vincent é um Corleone, mas a trabalho do Sasa, na verdade. Ele trabalha pro Sasa. Só que ele causa muito problema por causa do comportamento dele tempestuoso, né? Então ele vai reclamar. O Joey Sasa faz uma reclamação para o Corleone, porque o Vincent, mesmo sendo bastardo, é um Corleone. Então, ele acha que o problema é dos Corleone, que o Corleone deveria dar um fim nesse problema. Mas o Michael, por outro lado, fala, não, se ele trabalha pra você, trabalho, sabe? Não tenho nada a ver com isso, quem tem que resolver é você. Mas daí chama o Vincent, né? A pedido também, a Connie também, né? A gente esqueceu de falar anteriormente, mas a Connie tá ali presente o tempo todo. Chama o Vincent, a Connie vem junto. A Connie, pra quem não sabe, é a irmã do Michael. É a única, acho que restou, né? Dos irmãos.
Foi a única que restou e foi a que começou a entender o jogo mesmo, assim, de
exatamente.
Cabeça. Depois de fazer muita merda e começou... Que é uma parada também interessante. Lembra daquele ator do primeiro filme? Que ele canta lá na festa?
Sim, Johnny Fontaine.
Ele tá nesse também. Ele chama ele pra cantar lá. Ele que canta no começo, que ele canta pra Connie. E ele tá velhão, assim, todo fudido. A cara dele, cabelo grisalho, mas é o mesmo cara, mano. Muito genial isso. Quando tem esse encontro, né, do Sasha com o Vincent lá, você já percebe isso que a Luana falou, né? O Vincent, ele tem aquela coisa louca do Sony. Até o Michael fala, né? Meu Deus, ele tem o gênio do pai.
É. Herdou o temperamento do pai.
Ele manda umas muito boas, o Michael, né? O Michael tem um posicionamento totalmente diferente dos outros filmes, né? Ele é muito mais centrado. Ele ainda tem aquele...
Acho que mais paciente também, né?
É, o cara lá do Scarface, lá, o Tony Montana. Tá ele, tá ligado? Só que ele tá escondendo. Ele manda umas muito engraçadas. Tem uma parte que a própria Connie fala um bagulho. Agora o Joey Sasha vai ter medo de você, Michael. Ele fala, tinha que ter medo de você, não de mim. E o Vincent dá logo uma mordida na orelha dos Zaza, né, mano?
Cara, é verdade. Não, sabe? É porque o Michael fala... Vincent, agora peça desculpa, né, pro Joe e tal. E eles se, pra quem não sabe, na máfia, eles se beijam e se abraçam. Eles podem estar putíssimos uns com os outros, mas esse é o que manda, assim, o padrão, né? Então chega o Vincent lá, vem cá, filha da puta, que eu vou te dar um beijo agora. Dá uma mordida, dá uma de Mike Tyson, que é arrancar a orelha do Joe.
O cara que fala assim, seu bastardo, uma coisa assim no ouvido dele, né? Aí fala, filha da puta.
É, fala assim, não sei o que lá, seu bastardo, e dá um tapinha assim no ouvido dele. Leva uma mordida na orelha.
Esse filme é aquela parada, até o Michael fala isso em algum momento, são os mais novos destronando os mais velhos, né? Então tem a coisa dos filhos, né? A gente tem o Vincent, que é um dos filhos. A gente tem a Mary, né, que é filha do Mike, que é importantíssima na história, né, a colocação dela. Ela é filha do Coppola, sabia, Lu?
Sim, é Sofia Coppola, né?
E aí, tipo, ela é tia da Connie na vida real e tia no filme também, e sobrinha no filme também, né?
Ah, é?
É, ela é sobrinha da Connie, acho que eu falei errado, ela é sobrinha da Connie no mundo real e sobrinha no filme também.
Ah, tá.
E aí mostra uma conversa do filho do Michael, falando que ele não quer mais cursar direito, né?
Sim.
E aí o pai dele fala, mano, você vai cursar, você tem que cursar, eu preciso de advogado.
Tem que cursar, né? Isso, eu preciso de um advogado, não preciso de um músico.
Exato, e ele fala que quer cursar música, que é arte, aquela coisa toda. E tá a Kay, né? A Kay tá lá na festa, não sei o quê.
Defendendo o filhote dela, lógico, porque tá... não quer que o filho também se encaminhe pro mesmo caminho do pai.
E aí o Mike, e você vê uma parada legal, o Mike ele volta atrás, né?
Uhum.
Ele fala pro filho fazer, o filho fala que não vai fazer, inclusive o filho fala assim, não. E aí a Kay fala, esse não ele aprendeu com você. Fala,
isso é referente ao não. Porque foi o mesmo não que ele deu pro Vito, né?
Sim, pra ela também, né? Quando ela perguntou, foi você que matou o Fredo? Ele falou, não. E mais à frente tem uma cena também que ele fala pra Mary largar o Vincent. E ela fala, não.
Do mesmo jeito. Ou seja, olha a vida aí, ó, trazendo tudo de volta.
E tipo, o cara, ele é o poderoso chefão, mano. Os inimigos dele não conseguem fazer ele mudar de opinião e tal. É ele que manda. Só que a família dele começa, sabe, a interferir tanto na vida dele. Ganha uma importância muito maior conforme ele vai ficando mais velho, né? Então ele começa a ceder pra caramba. E nessa cena tem um diálogo foda, cara. que ele tá conversando com a Kay e eles não conseguem conversar, né? Vai conversar, já começa a discutir, começa a jogar na cara, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala assim, meu Deus, você me odeia, né? Você me odeia. Aí ela fala assim, eu não te odeio, eu tenho medo de você. Fazendo um paralelo foda, né? Com o próprio Vito, né? Que é o que a gente falou no cast, a galera respeitava o Vito. O Michael ninguém respeitava, a galera tinha medo do Michael. Aí o Michael vira pra ela e fala assim, eu passei minha vida inteira protegendo você do horror do mundo. E a Kay fala, você é o meu horror.
Nossa.
Mano do céu.
Regaçou.
Puta que pariu, não tem o que falar, né?
Mano, vai falar o que depois dessa?
Porra, puta que pariu.
Mas na verdade, se você for ver, assim, é porque a gente tem que interpretar o filme da perspectiva de cada personagem. Da perspectiva da Kay, na verdade, ele foi um grande desengano da vida dela. Porque ela casou com ele acreditando numa coisa, porque ele falava, não, não é assim que parece, foi você quem matou, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Ele mentiu muito pra Kay, né? Então, ela realmente foi, ela casou com ele, gostava muito dele. Você vê cada coisa da vida dela desmoronando. Uma pessoa que não estava presente, né, assim, vamos dizer, na criação dos filhos e tudo mais. Então, ela abandonou ele, criou os filhos sozinha. E depois ela não quer que os filhos também se encaminhem para o mesmo destino dele. Porque ele, na verdade, o terceiro filme é cheio de solidão, né?
É, cara, exatamente. É, ele está cercado pela galera, mas ao mesmo tempo ele tá sozinho, né?
Ele tá sozinho, sozinho de foda. Tudo.
E tipo, a Kay nesse desespero. Tanto que a Kay, ela vem até ele nos momentos em que ela quer tirar as crianças disso, né?
Isso.
Porque a Mary, ela é presidente lá da Fundação Corleone, né?
É.
Que é a fundação de doações e o caralho. E a Kay sabe que ali não é só isso, né? Tem mais coisa por trás. E ela fica desesperada querendo tirar a filha disso aí. A gente tem a apresentação também do filho do Tom Hagen, né? Que é aquele carinha que tipo um padre.
Sim, o Andrew.
É, cara, é muito igual, né? Não sei se é filho dele da vida real, mas o rosto dele, assim, é muito parecido, mano.
Então, eu não sei também, não...
Não pesquisei aí, que se alguém souber aí, dá um toque, mas puta, achei foda pra caralho. Falei, caralho, igual. Muito igual, velho.
Aparece bem oportunamente no momento em que ele está sendo condecorado ali pelo Vaticano e ele gostaria de ser padre, né, no Vaticano, então ele já faz aí um pequeno pedido, né, como um favor.
Exato, né, cara? E é bem sutil, né? Olha, isso aqui é o meu sobrinho, né? Ele gostaria muito de ser padre. Aí, tipo, passa um tempo, cara, ô, já tô lá no Vaticano.
É, porque, tipo, esse é o meu sobrinho e eu sou o cara que acabou de doar 1 milhão.
100 milhões, 100 milhões.
100 milhões, é. Aí, então, né?
Uhum.
E aí? Oi, tudo bem?
Nessa cena que a gente falou do Vincent lá mordendo a orelha do Sasa, o Michael vê uma coisa nele, né? E fala assim, mano... Vem ficar comigo um tempo, vem passar uns tempos comigo pra eu te ensinar umas paradas, pra você aprender umas coisas.
Isso.
E aí meio que o Vincent passa a trabalhar pra ele. Só que o Vincent deu uma mordida na orelha do cara que... Perigoso pra caralho. Eu acho que o Sasso é um dom, né? Ele é dom de Nova York. Eu acho que ele assumiu os negócios da família
Corleone. Ele assumiu os negócios, assim, os negócios ilícitos da família Corleone, né? Quando eles deixaram, quando o Michael decidiu se redimir, assim. Eles quem assumiram os negócios da família Corleone. Então, aquela festa é, de certa forma, para ele ser condecorado e também porque ele tá fora, tá com só negócios lícitos, da maneira que ele queria, né? Vivendo, assim, numa paz, entre aspas.
Exatamente, cara. E aí a cena seguinte já é um atentado contra o Vincent, né? Porque você não faz uma coisa dessa e passa impune, né, cara?
Exato.
Vincent pega uma repórter lá na festa, né? Leva pra casa dele, tá lá na cama com a mina, escuta uns barulhos e tal. E o Vincent, ele é meio filho da puta no começo, né? Então ele fala pra mina, pô, vai lá pegar um copo d'água. Porque ele já manda a mina.
Ele usa
tá
ela como isso.
É, então, isso. Faz um bait ali, né? Filho da puta, né, cara? E aí a mina vai, ele... Aquela coisa toda, descobre os dois caras e ele pergunta, né, quem mandou? A Joey Sasa. Aí ele mata os dois caras ali e vai falar com
aí
o Michael.
Aí ele mete, né? Bala.
Sim. dá um tiro na mão do cara, o cara põe a mão na frente, aí ele dá um tiro, a bala atravessa a mão e pega no cara.
Então, a cena, na verdade, é muito curiosa, porque você já vê que o cara é meio filha da puta sanguinário, é aí. Porque eu esqueço o nome dele, gente. O Vincent, ele é um pouco sanguinário. Ele manda a menina de isca. Aí, beleza. Na hora que ele vê que a menina já tá lá na cozinha e que um deles vai pegar ela, ele pega o outro. No que ele pega o outro, ele já põe a arma na cabeça.
Uhum.
E, tipo, então fica um dos bandidos com a mina dele lá, com a faca no pescoço, e ele com o outro bandido aqui com a arma na cabeça.
Exato.
E ele fala quem mandou. Quem mandou? E ele falou assim, ó, cara, se você não me falar, o que que vai acontecer? Pá, dá um tiro na cabeça do outro. Aí o outro fica com medo e começa a hiperventilar. Ele fala, não, relaxa aí, relaxa, mano. Senta aí, larga a mina. Aí o cara larga a mina. Ele fala, arranca essa toquinha aí, assim, é meia calça, sei lá, que ele tem na cabeça. Arranca esse trem na cabeça aí. Senta aí, você não quer fumar um cigarro? Dá o cigarro pro cara, e o cara fuma o cigarro e tá
lá. Tremendo todo, né? O cara
tremendo igual. Borrando todo. Quem te mandou, mano? Quem te mandou aqui pra fazer? Olha o que, que aconteceu com seu amigo. Como se ele fosse o mais inocente do universo. Não, foi o Joe Zaza. Ah, foi ele? Então, ó, o que, que você vai ganhar? Pá, tiro na cabeça também, pra você parar de ser tonto.
Quando o cara pega a mina, o cara fala, vou matar ela. Assim, ele fala, foda-se, pode matar.
Pode matar, acabei de conhecer.
Ai, ai, muito bom. Cara.
Ai, meu Deus.
Aí tem uma cena que mostra o Michael conversando com aquele advogado, né? Eu não lembro.
Eu não lembro o nome do advogado.
Acho que é o nome dele.
Como?
Acho que é JP o nome dele. Ah, não, é BJ o nome dele. BJ. E nessa cena, é uma cena interessante que aparece lá o filho do Tom Hagen, né? Ô, já tô no Vaticano. Não sei o quê. E mostra.
Valeu eles... aí, hein?
E mostra eles falando de política, né? O Marco falando lá que, meu, eu quero sair dessa porra aí, mano. Vamos ter que mudar isso, né? Chega desse negócio de máfia.
Na verdade, ele tá conversando com o arcebispo. E ele tem um interesse muito grande numa empresa que o Vaticano comanda, né? Ele vai fazer uma doação, entre aspas, ao Vaticano, bem, assim, bem gorda, eu não lembro agora qual é o valor, mas era uma puta de uma doação. Porém, ele gostaria de ter a majoritariedade na empresa que se chama Imobiliare.
Exato. É que, tipo, a pegada é assim, aí, tipo, nessa cena... Que ele tá com aquele arcebispo Gilday, né?
Isso.
E é legal que o Coppola põe esse cara pra gente. Esse cara é um filho da puta. Ele é do mal, entre aspas, né?
Ele é o arcebispo, né? Viciado em cigarro.
Exato. Então o Coppola põe um cigarro no cara, já dá outro ar no cara, né? Isso é um
com
padre
certeza.
De cigarro na mão. Então ele é vilão automaticamente. E aí tem um problema. É aquele negócio que eu falei do período histórico, né? Que eles pegaram um pouco e jogaram no filme. O Vaticano tá com um déficit foda lá. Tipo, tá devendo 769 milhões, se eu não me engano. E eles pedem ajuda pro Corleone. Sabe que o Vito Corleone tá com o cu cheio de dinheiro, tá limpando a bunda com um dólar. E aí pede ajuda dele. Aí ele fala, ó, eu posso te ajudar, mas eu quero que parte numa empresa que eu sei que o Vaticano
comanda
aí. Que é a Internacional Imobiliária. Uhum. A Internacional Imobiliária, ela existiu mesmo, de verdade. Apesar do nome Internacional, ela era uma imobiliária exclusiva da Europa. Um dos planos do Michael era transformar ela numa coisa internacional mesmo. Uma imobiliária mundial, que abrangesse o planeta Terra inteiro. O Michael é aquele negócio da grandeza que a gente falou no cast, né?
É.
O cara não pensava baixo, né, cara?
Não, ele não voava baixo. Voar baixo pra ele não...
É foda. E aí ele fala, né, pô, quero fazer parte dessa empresa como um sócio majoritário, né, porque essa empresa, ela tem vários sócios lá, se eu não me engano são 13.
Interessa muito, né?
Se não me engano são 13, aí o Michael ele consegue 6 votos ficam com o Vaticano e o voto do Papa é o decisivo, né, tem que ser votado lá em Roma, cheio de trâmites. E aí esse cara fala, bom, você me dá 600 milhões que a gente fecha o rolê. Uhum. E aí ele fala assim, olha... Tá pedindo caro, hein? E o cara fala, 600 milhões. Ele pega e fala assim, não, firmeza então. Eu pago 600 milhões, só que é um trato, né? É um trato que a gente está acertando aqui. Não, o dinheiro vai ser transferido, não volta mais atrás, né? Não vai ter mais volta. Uhum. E aí eles fazem um congresso, né? Fazem um congresso lá e tal, para o Michael falar que tá tomando parte, não sei o quê. Que até tem um maluco lá na galera que pega o microfone. É um absurdo! Esse cara é mafioso, não sei o quê. É muito bizarro, né, cara? Você vê que fica marcado, né? O Michael, ele tá querendo sair dessa parada toda, não sei o quê, mas ele tá marcado, velho. Tanto que lá na festa, tem um cara que trabalha pra ele que tá mostrando pros jornalistas, né? Olha, essa
aqui é verdade.
É a estrela, né, a insígnia de São Sebastião, que ele ganhou, não sei. Aí os jornalistas interrompem, mas e o escândalo lá do roubo, não sei na onde? E as mortes lá, não sei no quê? Sabe, os caras, eles querem saber disso, né, mano? O cara ficou marcado já com o filho da puta, né?
É, os caras querem sensacionalismo, né? Não quer o lado santo, né? O jornal nunca tá noticiando coisa boa, gente. O jornal só parece desgraceira.
Record, você liga na Record, sai sangue da televisão. Você é louco. E aí o Michael tem um encontro com o Altobello, né? O Altobello encontra ele na rua, entra no carro lá e fala, Michael...
Altobello é, só pra deixar registrado, é amigo de antiga data da família Corleone, da época do Dom Vito ainda.
Exato. É o
velhinho assim que você acha que é inofensivo.
É, e é um filho da puta, não?
É.
Ele é o mais antigo amigo da família vivo, cara. Muito foda. E aí se reúne com ele e fala, Michael, todos os dons aí estão sabendo, né? Que você tá aí fazendo um negócio bilionário, não sei o quê, porque a International Immobiliary, ela valia bilhões de dólares.
Sim.
Então era um investimento puta que pariu, tá ligado? Você investir 600 milhões e ganhar bilhões, é muito bom, né? O Michael não é bobo. E aí o Altobello fala, os dons, eles querem uma parte, eles querem entrar no negócio, isso aí é muito bom para lavar dinheiro, né? Pra lavar dinheiro dos crimes, não sei o quê. Aí o Michael falou, infelizmente não vai dar, porque eu não quero envolver esse meu negócio novo nessas paradas de máfia, né? Eu quero manter o negócio certinho ali. Esse bagulho dá dinheiro sem precisar roubar. E aí o Altobello fala, então, mas tá todo mundo triste, né? Triste já quer dizer, né? Triste.
Insatisfeito, né?
Então. Aí o Michael marca, né, uma reunião com eles, né? Fala, não... Marca lá uma reunião com todo mundo lá que a gente vai acertar as coisas. E essa cena é foda, hein? Puta que pariu, mano. Que os caras estão lá no... Eles vão pra Nova Jersey de helicóptero, né? Até o...
Só chega os bambambans.
É, só os bambambans. Cobertura, Stones. Né, mano? Sim,
é,
tal.
Numa festa filha da puta de chique, assim.
Uma mesa, aquela mesa, puta que
pariu. E tem uma cena muito significativa, que é uma que eles vão passando um... Tipo uma bandeja com várias pertences, várias coisas ali. Cada um vai pegando uma coisa, um anel de ouro, sim, um relógio.
Sim. E aí o Michael fala pra todo mundo, falou, galera, eu vou entrar na parada lá. Então, infelizmente, chegou o fim, né, dos nossos negócios. Uhum. Só que o Michael, ele é o Don Corleone, cara. Ele não é qualquer um. E o Don sabe quando presentear, né? Uhum. E ele pega e fala, mas eu não vou deixar vocês de mão a banana, né? Então ele vendeu todos os cassinos dele, todos os negócios, etc. Fez uma grana do caralho. E ele começa a presentear a galera com cheques. Ó, você aí 100 milhões, você aí 50 milhões, tá ligado? E a galera vai, puta, é aquele negócio. O Michael, ele tinha uma visão fora do comum. Então, por exemplo, se o Michael estivesse ali, ele não ia aceitar. Ele ia falar, você tá ganhando bilhões e você quer me dar 50 milhões de dólares? Ele não ia aceitar, mas os outros dons não tinham a mesma visão que ele, né?
Sim.
Então os caras se deslumbravam com o valor, né? Meu, caralho, 50 milhões, isso aqui lá. E pro Michael não era nada, ele doou 100 milhões pra porra da igreja, cara. E aí você tem a traição nessa cena, porque nada é entregue pro Joey Sassa, né?
É.
E ele já sabia, né? Ele é filho da puta, ele já sabia. E o Altobello também sabia. Então, o que acontece? O Joey Sassa começa a dar um show lá, porque ele não ganha dinheiro. Aí ele pega e fala, não, fica aí, eu fui tratado com desrespeito e sai da sala. Aí o Don Altobello fala, ele tá muito nervoso, vou lá conversar com ele. E sai também. Ou seja, só os dois saíram dali, né? Todos os outros ficaram. Que é aí que vem um ataque de helicóptero.
Daí sobe uns barulhos de helicóptero, um barulho da porra, nego começa a olhar pra cima, umas luzinhas, adivinha?
Bala, né? Chumbo.
Chumbo pra todo lado, meu amigo.
Os caras algemam a porta, né? Os caras passam algema na porta.
Algema na porta.
Tem um cara nessa cena, não sei se você lembra, Lu, que ele tem um casaco na parede e ele fica, meu casaco
da sorte. Ele fica,
o meu
casaco da sorte. O meu casaco da sorte. Filha da puta morreu grudado no casaco. Enterrado.
Ai, cara.
Ai, casaco do azar agora, né? Puta que pariu.
Casaco da sorte, o casaco da sorte. Mano, rabo.
Pra você ver como os dons, assim, é muito... É, tem muita mística nisso, né? O cara é dom, mas o cara ainda é ser humano, cara. Cada um tem uma coisinha sistemática. Eu acho que é isso que ele quis mostrar, sabe? Você vê um monte de dom, um monte de cara poderoso ali, gente, sendo morto, chacinado, praticamente, dentro de uma sala. Coisa mais besta do mundo. A traição mais tonta do universo, mas que levou metade dos dons, né?
Exatamente, cara. É aquele negócio... Além do poder, daquela coisa toda, tem o negócio pessoal de cada um, né, cara?
Sim.
Cada um ali, tinha até gente que apareceu na primeira reunião lá do primeiro filme, que apareceu nessa segunda, naquela que o Vitor falou que era um homem supersticioso e tal. Sim. É bem legal. E aí a gente tem a fuga, né? O Vincent ajuda o Michael a sair dali. E a gente tem
e
uma
outro
cena...
cara também, que é um, acho que um segurança de um dom também, eu não me recordo, que eu acho que é um que quebra uma porta, alguma coisa, e fala, fuja por aqui e tal, não sei o quê. Então você vê que ele dentro do próprio, dentre eles mesmo, ele é muito respeitado. Os caras querem ajudar ele a fugir.
Mas eu acho que foi o Alneri. Acho que
eu
foi
não
o
Alneri,
é. Você lembra do Alneri? No 2, ele sempre ficava sentado numa poltrona, bebendo. Quando mandaram matar lá o Fredo, acho que foi o Alneri que matou.
Ah, sim.
Nesse filme ele sempre tá com o Michael e tal. Até a Kay pergunta no final, por que você tá com o Alneri até hoje? Ele fala, porque ele abre a porta e fecha do carro pra eu sair e entrar. A gente tem uma cena posterior, que é o Michael na cozinha. E puta, eu acho essa cena foda pra caralho, mano. O Michael na cozinha, né, conversando com a Connie, com o Vincent e com o Alneri. Falando, né, putz, o Joey Sassa jamais faria isso sozinho. Ele teve apoio, né?
Isso.
E aí fica naquela coisa toda e o Vincent não cala a boca, né? Caralho! Que raiva que dá, velho. Ele interrompe o Michael, né? O Michael fala os bagulho, ele interrompe. Eu falo, mano, você é maluco? Interrompeu o Don Corleone, caralho. E aí o Michael dá um berro do nada, né? Tony Montana. Cacarote! Ele manda ele calar a boca e aí o Vincent sai de cena e tal. E o Michael tem um infarto, né? Um infarto não. Na verdade, ele sofreu um acidente vascular cerebral devido à diabetes que ele tinha, né?
É, ele começa a se contorcer tudo, fala, fudeu agora, e vai ficar metade do corpo parado, sabe?
Sim.
Só metade.
Uhum. E ele abre a bocona assim, né?
É.
Respirar e o acidente vascular cerebral, ele atinge a pessoa de várias maneiras, né? Às vezes o cara fica violento. Às vezes o cara fica muito calmo, fica pacífico, assim, né?
É.
E ele começa a pirar, ó, os trovões!
É, ele começa a ficar loucão, assim.
E um bagulho que eu fico louco nessa cena, Lu, é quando ele começa a chamar o Fredo, cara.
É, porque ele relembra, né?
Esse bagulho, essa morte do Fredo, é uma morte que tá dentro dele.
Mexeu psicologicamente com ele, de uma tal forma.
E é o que eu vou falar no final, lá. Que é a coisa dele ser Deus e a humanidade ao mesmo tempo. Essa parada do Fredo, cara, é o pecado dos
mais mortal dele. É,
cara, ele não consegue remoer e esquecer, tá ligado? Ele não consegue se arrepender, assim, de... Aliás,
Ele não se perdoa.
Ele não se perdoa, exatamente. Ele não se perdoa pelo acontecido. Não só porque foi um cara que traiu, né? Mas porque foi o irmão dele, né, cara? Isso é muito foda. E aí...
Se fosse qualquer outra pessoa... Né, que não fosse da família, assim, irmão dele, né?
Sim, sim. E aí ele entra em coma, né? Quando ele tá em coma, quando ele tá doente, o Vincent tem a ideia de fazer um ataque ao Joey Sassa, né?
Verdade.
Fala, pô, vou atacar ele e tal. Só que, tipo, o Dom tá lá doente, tá lá em coma. Então ele pede pra Connie e pro Alneri, né? Ele pergunta. E eles dois falam, pode fazer.
Vai lá.
Né? E aí vem a cena onde ele mata o Joe Sasa, que é uma referência fantástica à morte do Fanucci, né? Do segundo filme lá, quando...
Sim, verdade. Verdade.
Sim. Que é numa parada, né, cara? No mesmo esquema e tal.
Era aquela... uma comemoração católica de alguma coisa, de algum santo, né?
Exato, exato. Tem até aquele guarda-costas do Sasa lá, aquele formiga, né?
Isso. E todo mundo... O Sasa também, ele é traído pela própria característica dele. Porque ele é aquele cara que gosta de se aparecer... aparecer nas multidões e cumprimentar todo mundo. Ele é muito político.
Sim.
Então, o cara tinha certeza que ele ia estar no meio do bando de gente lá, no meio da comemoração, não devidamente protegido, porque ele só estava com o formiga ali, né? Eu acho que ele não vi mais ninguém, assim.
O resto era jornalista, né? Tem até um jornalista filmando ele fica lá, compra um cachorro quente, uma coisa, e fala, negócio de máfia, esse negócio não existe. Isso é invenção da galera, não sei o quê. O cara é assassinado com um monte de tiro lá nas costas lá. E o Vincent ainda fala, né? Joey! Aí ele olha e dá dois tiros. Pá, pá! Aí ele fala, Sasa! E aí a gente tá indo de... com o cavalo. É muito legal. E aí tem a cena do Michael com ele, né? O Michael come o rabo, né? Porra, nunca mais você faça isso, caralho. Aí ele fala, pô, foi a Connie e o Alneri que deixou.
Que permitiu, né?
E o Michael faz uma... Já volta todo montando, né? Que ele tá segurando ali. Aí o Michael fala, me leva pra cama. E ele, acho que é nesse momento que ele fala uma coisa muito foda. Que ele fala assim, você, Vincent, tem os mesmos trejeitos do seu pai. Seu pai também era bom com mulheres. Aí o Vincent, é, eu ouvi falar, não sei o que, todo gostosão, né? Aí ele fala, o que, que você tá fazendo com a minha filha? O cara dá até um opa! Aquela rebotada assim, na perna dá uma fraquejada. E aí o Michael fala uma parada muito foda, né? Que ele fala, quando eles vêm naquilo que a gente mais ama.
Sim.
Puta, essas frases do Michael, vai tomar no cu. Ficou velho, ficou sábio, né?
Ah, com certeza, né? Levou muito na cara, meu.
Ainda a Kay fala pra ele numa cena assim, ele fala, quanto mais velho, mais sábio. Aí ela fala, quanto mais doente, mais sábio. Aí ele fala, então, quando eu morrer, eu vou me tornar o maior dos sábios. É muito foda.
Mas ó, o que que vem na cabeça dele, assim, eu acho que nesse momento, a Polônia. Porque, na verdade, a Polônia foi uma perda e eu acho que ele nunca esqueceu também. Tanto é que no terceiro filme tem uma cena que mostra isso bem marcante, assim.
Sim, sim, é verdade, cara. E até ele, tipo, depois daí ele decide ir pra Itália, né?
Sim.
Também pela peça do filho dele, né?
Que vai.
Vai acontecer lá, porque o filho dele é aquele negócio que a gente falou, né?
Se apresentar em Palermo, não é?
Eu acho que é nesse
Palermo.
Ah, é Palermo?
Isso. Aí ele faz uma festa, na verdade, antes na... Eu acho que é uma casa dele, eu não sei muito bem. Ali que tem vários convidados e tal. E o filho dele presta uma homenagem ao pai cantando uma música que é de Corleone, né?
Sim.
É originária de Corleone.
É a música que a Luanda adora chamar de Bruxa La Luna.
É,
Bruxa La Luna. Mas não é esse o nome dela, eu já pensei pra cá.
E daí ele canta essa música ali.
Essa cena é foda. Uhum.
No violão, e ele lembra do casamento dele com a Polônia, porque foi a música que ele dançou, acho que a valsa com ela, alguma coisa assim.
Cara, foda.
E ali ele tem uma porção de arrependimento, você vê que o cara fraqueja, ele quer chorar, né?
Uhum. E é legal que, tipo, nesse momento tá lá o filho dele tocando aquela coisa mó, tipo, todo mundo fica surpreso, né? Porque o Michael realmente ficou tocado pela música e tal.
Sim.
E aí ele lembra, né, da Polônia, aquela coisa toda explodindo, isso aí que a Lu falou. E quando ele olha pra esquerda, ele vê a Mary e o Vincent de mãos dadas, né?
Aí fodeu.
Aí ele fica só olhando assim com aquela cara, tá ligado? E ela levanta e sai assim, falou, opa, deixa eu comer ali o canole ali, depois eu volto. Aí é muito bom, cara. O Vincent, ele apesar de ser um cara merdeiro, ele era um cara respeitado lá no bairro, né? Tanto que tem uma cena que ele tá andando lá e chega umas senhoras, né?
Verdade.
Pô, te dá um jeito nos ars, ele vende droga, não sei o que, não sei o que. Uma dessas senhoras, agora vai explodir a cabeça de meio mundo. Uma dessas senhoras é a mãe do Martin Scorsese.
Nossa, ele também botou a...
A mãe do Martin Scorsese, cara. O Coppola era maluco. Ele chamava todos os amigos, todos os parentes.
É! Doido.
O nome dela é Caterine, cara. E putz, quando eu li isso aí, eu fiquei, meu Deus.
O que, que a mãe do Scorsese tá fazendo no meio da...
Ai, cara, é muito genial. Puta que pariu. Aí, depois dessa festa, vem a cena que a gente falou, né? Do não, né? Ele falando, contando a história da Polônia.
Ela não se envolver, isso, exato. Exatamente. Ele conta a história da Polônia para os filhos, né? Como ela morreu, como foi a fatalidade e tal. Já dando ali um pequeno, né? Uma pequena garfada na Mary, né, cara? Para ela parar de ser trouxa. Inclusive, o irmão dela fala, olha só. São primos de primeiro grau, sabe? Você vai ser a primeira atacada, com certeza, tal. É muito perigoso para você, né?
Exato. Eu acho
e
que
ela mete o louco lá e fala, eu não quero nem saber. E sai correndo.
Não! Dá um não na cara. Acho maneiro que ele fala assim, você ama sua família, uma coisa assim? Ela fala, amo todo mundo. Aí ele fala, e o seu primo Vincent? Aí ela fala, esse eu amo de verdade. Aí ele fala assim, ele é o seu primo de primeiro grau. Ela fala, então eu amo em primeiro grau. Ela realmente tá muito apaixonada por ele, cara. Não tinha dúvida, né? Puta que pariu.
Ah, era a primeira paixão, né? Assim, dava pra... Tipo, eu acho que essa foi a impressão mesmo que o filme quis causar.
Exato.
Vincent, eu acho que nem tava tão na dela. Ela que tava mais na do Vincent.
Sim, inicialmente ele não tava mesmo, concordo. Depois ele deu uma balançada, né? Acho que é aquele negócio, né, cara? O amor, ele vai se alimentando, né, dos momentos e vai ficando maior, aquela coisa. Mas no começo ele tava meio cagando mesmo. E aí, tipo, vem a parte que a gente falou. O Michael, ele tava ali querendo sair desse negócio, né, de máfia, não sei o quê. Só que essa porra tava incrustada no cara, né, meu? O cara não conseguia se livrar desse bagulho. Ele falou lá na cozinha, né, que é até a frase da Lu, quando eu tento sair, eles me puxam de volta. E, tipo, nessa parte, ele vai unir o útil ao agradável, né? Que ele fala, meu, tá todo mundo já sabendo que eles estão se pegando. Uhum. Porque Dom, ele sabe de tudo, né? Todo mundo sabendo disso, que eles estão se pegando e tal. Então, o que eu vou fazer? Vou falar pro Vincent ir lá no Altobello e falar, né, que quer trair o Michael.
Uhum.
E aí, se o Altobello questionar, fala que é por causa da Mary, né?
Da Mary.
Porque eu quero fugir com ela, uma coisa assim, né? Ele fala, você fala bem que você quer fugir com ela e tal.
Ele também já tem isso automático nele. Porque ele, de certa forma, está usando a filha como uma isca pra pegar o Altobello.
Exato, cara. Você vê, o bagulho não sai, né, cara? Não sai do
cara. Sai dele.
Um bagulho assim de...
É automático, não que ele fizesse isso por querer. Mas ele já se utilizava... Quer dizer, já que aconteceu isso e já tá assim, vamos aproveitar a levada, né?
Sim, sim.
E tentar sair ganhando nisso daí.
Exato, cara. Aí o Michael, ele se reúne com o Dom. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Um
o
tiozinho. Case?
Não.
Um tiozinho de cadeira de rodas. A gente boa pra caralho.
Ah, sim. Ele, na verdade, vai lá na Sicília, se eu não me engano. Isso, ele vai até a Sicília. Se aconselhar com ele, é verdade.
Tomazino, né? Dom Tomazino.
Tomazini, eu acho.
E aí ele troca uma ideia com ele e ele pergunta, Dom, me fala, me dá um conselho. Porque, tipo, eu tô lidando com essa galera da igreja, mas esses caras são mais mafiosos que a gente.
É.
Eu preciso de um padre de verdade, mano. Eu preciso de um padre de verdade. Porque a porra lá do cardeal, lá do arcebispo, Gilday, é um traíra do caralho, tá ligado? Ele tá jogando lá junto com o Lucchese, né? É, tá jogando esse jogo aí comigo e vai ficar 6-1, 6-1, e o meu último voto não vai chegar nunca, né? O Papa tá lá fudido, doente lá, o que que eu faço? E aí o Dom Tomazino fala pra ele, meu, você tem que procurar um cara chamado Cardeal Lamberto. Esse cara é um cara que é aquele padre que depois se torna o Papa, né?
Uhum.
E esse Cardeal Lamberto tem uma curiosidade muito legal, tem várias na verdade, né? O nome desse cara é Raffi Valone. E ele foi cogitado pra ser o Vito no primeiro filme. Se não me engano,
ai, que Raul susto, passou. Achei que você ia falar, ele foi cogitado pra ser o Papa.
Não! Não! E, tipo, esse cara, ele tá lá no filme, ele é muito foda, é um ator foda, o italiano dele é impecável, né? Ele é um cara da Itália, ele é italiano e tal. E, tipo, eu peguei e fui pesquisar um pouco sobre esse maluco. Luanda, esse cara, ele era jogador de futebol. Depois Nossa. Ele virou editor de revista. Participou da Segunda Guerra Mundial lá como militante na Itália e etc. E depois ele virou ator. Ele fez, tipo, mais de 80 filmes na carreira dele, cara.
Nossa!
O cara era um ator foda, assim. Na Itália ele é um ator mó, sabe, estimado. Assim. Sim. E, tipo, mano, por ano ele fazia, tipo, 5, 6 filmes. O maluco era galanzão mesmo, cara. Pra quem estiver ouvindo aí, Raf Valone é o nome do cara. Valone com dois L's. Depois joga no Google. E o cara é bonito, mano. Ele era bonitão, galanzão, parece o Elvis, sabe? Naquele filme do Elvis. Achei maneiro pra caramba. Falei, pô, esse cara é gente boa pra caralho. E aí o Marco vai procurar ele, né, Lu? E aí tem aquela cena da confissão, né? Que puta, aquilo ali. Esse filme, ele é uma... Nossa senhora, né? A tristeza desgraçada, né?
É o que veio de consequência, né, na vida do Michael.
Exatamente, cara. E até o Lamberto aí fala pra ele, me conta aí, né, se confessa, né, se confessar faz bem. Que ele vê que o Michael tá meio zoado, assim, não sei o que, o Michael fala, do que adianta se confessar se eu não me arrependo?
Nossa.
Aí o cara fala, não, primeiro você se confessa, depois você repete isso aí.
Uhum.
E aí ele começa a falar, eu matei um monte de homem, eu mandei matar um monte de homem. E ele começa madurão, né? Aí daqui a pouco ele já começa a desabar, né, cara? Que ele fala, eu matei o meu irmão, eu matei o filho da minha mãe, matei o filho do meu pai. Uhum. Pra ele é um bagulho tão foda que não é uma coisa só. Sabe, parece que ele cometeu um milhão de pecados, assim, cara.
Na hora que ele fez um único ato, né, e isso se transformou em...
É muito foda, cara. E aí ele desaba, né, cara. Puta, começa a chorar pra caralho. E aí o Lamberto fala pra ele, meu, você não vai mudar nunca, né? Você vai continuar nessa mesma coisa pra sempre. Ou seja, tem que mudar, né? Se você não mudar, você tá fodido. E aí vai lá, absolve ele dos pecados, não sei o que, ele fica mais de boa e tal, mas puta, ele tava zoado, cara. O Michael, essas lembranças do passado deixam ele maluco, né, cara?
É, ele vai se consumindo, né?
Sim, cara, puta que pariu. Aí o Altobello contrata, né, um assassino lá, o Mosca de Montelepre, é um tiozão, né, e tem um cara mais jovem ajudando ele. E esse cara, não sei se você lembra da cena, Lu, esse cara mais novo, que ajuda esse assassino aí, tem a parte que o Altobello fala, imita aí um burro, e ele fica, ó, oh, ó, oh, fazendo um bagulho assim, entendeu? Aí eu falei, que porra é essa, mano? E aí eu não entendi, depois, pesquisando, trilha sonora, não sei o que, eu entendi. Sabe aquela música que o Vitor pequenininho canta?
Eu não lembro dessa música, não.
Ele é bem pequenininho lá no 2, no segundo filme, né? Ele entra dentro do quarto dele, que ele fica de quarentena, e aí ele começa a cantar uma música, que a gente até falou que era Bruxa La Luna no cast.
Ah, eu não lembro.
Ele começa a cantar uma musiquinha lá. Não sei o que. Você não lembra? O Vitor?
Não, pequenininho. Não lembro.
Caraca, gravamos esses dias, como é que não lembro?
Ai, eu sou louca, ó.
Não, deixa eu lembrar, ó. Lembra quando o Vitor veio pra Nova York? Pequeno, criancinha.
Sim.
Aí o guarda falou, qual o seu nome? Ele não sabia, os caras botou Vitor Corleone.
Sim.
Aí ele tava doente, não tava?
Não lembro.
Ele tava doente. Os caras falaram, você tá com doença, você tá doente. Vai pra quarentena. Aí botaram ele numa sala, assim, num quarto, onde tinha uma caminha do lado e tinha uma cadeira virada pra uma janela. Aí ele põe a mala na cama, senta na cadeira e começa a cantar.
Uhum.
Bem triste, né? Que a gente até falou, pô, ele não falava, do nada ele começou a cantar, não sei o quê.
Sim.
Eu fui pesquisar, essa música é uma música do folclore da Sicília, né?
Uhum.
Uma música, tipo, de folclore mesmo da região, como se fosse, sei lá, uma ciranda cirandinha aqui pra gente.
Sim, senhor.
Só que ela é uma música bem feliz, é uma música bem alegre. E nessa música, os caras cantando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tem um cara, uma hora, que começa a imitar um burro. Ó, 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 e... Ó, ó, fazendo um bagulho assim, tá ligado? E aí, no, nesse terceiro filme, quando aparece esse cara bizarro, assassino aí, que fica imitando um burro, é uma referência a essa música.
Ah, olha só.
E lá, naquela parte do Poderoso Chefão 2, quando o Vito, pequenininho, canta essa música bem triste, deu uma profundidade muito maior, né? Porque você fala, pô, a criança tava tão triste, cara, que ele tava cantando uma ciranda-cirandinha, entre aspas.
E a música muito... parecia uma música de velório.
Ah, exato, né, cara? É muito foda, cara. Puta que pariu. A Kay vai pra Sicília também, né? Numa cena muito bizarra, que eu achei que a filha do Michael ia morrer naquela cena, Lu. Que é aquela cena quando ela desce do trem, né? Aí eles recebem ela, não sei o quê. Aí a filha do Michael pega uma máquina fotográfica e fala, vou tirar uma foto de vocês.
Uhum.
E aí começa a andar de costas, assim. E eles estão lá vindo pra cima dela. E aí mostra ela, assim, andando pra trás. E foi, caralho, vai tomar um tiro. Com atenção desgraçada. Porque o cara contratou o assassino, né?
Uhum.
Depois desse momento, o Coppola põe várias situações dessa.
Várias situações que ofereçam risco.
Exato. Tem uma cena também que tá o Michael e a Kay passeando. Aí vem um cara vestido de padre com um quê na mão, assim, andando de bicicleta. E ele aponta e joga em cima da Kay. E falei, mano, fudeu. Vai matar ela. Porque o assassino pega uma roupa de padre, né? Ele escolhe lá uma roupa de padre e você fala, agora fudeu. Coppola, filho da puta.
Inclusive, na hora que acontece, depois da tragédia, o cara tá de padre, né?
Exatamente, cara. Tem uma cena muito legal aí também, que é aquele desenho, cara. Lembra no 2 lá, quando ele chega em casa e pega um desenho do filho dele?
Sim.
Acho que é assim, você me ama, sim ou não? Aí agora, não sei quantos anos depois, o Mike ainda tem o desenho, cara. E ele mostra pro filho dele, ó, isso aqui você que fez pra mim, isso aqui. Eu falei, caralho, mano, isso é muito legal.
É muito carregado de emoção, de lembrança, né? Esse filme é puro flashback.
Exato, cara. Puta, isso aí deixa de dar um nó na garganta, né, mano? Você olha o bagulho...
Lógico, você vai começando a entrar na vibe do Michael, né, cara?
Uhum, é muito foda. O Michael dá um rolê com a Kay, né, lá na Sicília. Vou te mostrar meu pai. A Kay, ela fala umas paradas, às vezes, que, nossa, deixa muito puto, cara. O Michael fala assim, eu vou te mostrar o meu país, né? A Sicília. Uhum. Ela fala, eu já conheço demais do seu país. A primeira patada, eu já fico... caralho, o cara tá na maior boa vontade do caralho. Aí tem hora que o Michael fala assim, eu gosto muito dessa gente, porque essa gente, historicamente falando, ela já sofreu demais, né?
Uhum.
E mesmo assim eles são felizes, eles sempre esperam coisas boas, né?
Uhum.
E aí a Kay fala, é tipo você tá esperando uma coisa boa daqui dentro de nós dois aqui, mas, tá ligado? Não sei o que vai acontecer, não sei o que. Eu falo, ai, toma no cu, velho. O cara tá levando uma boa vontade do caralho, vai se fuder. Até que eles veem uma peça, né? A peça que eles veem na rua, lembra? Que é tipo umas marionetes. Aí vem o pai da menina e mata ela, assim, a Kay fica toda... Que é exatamente a peça que o filho do Michael vai apresentar, né?
Apresentar.
O nome dessa peça é Baronessa de Carini. E conta a história de um pai que mata a própria filha porque descobre que ela tá apaixonada pelo primo.
Nossa.
Puta que pariu, maldito Coppola. Raul tá ouvindo agora e revirando na cama, nu. Enrolado no pôster, né? Ai, ai. É uma retratação fantástica, né? Puta que pariu, mano. O assassino aí, né, cara? Mosca de Montelepre mata lá o Dom Tomazino, né? Que a gente falou.
Sim.
Era o tiozinho gente boa lá, né, e tal. E puta.
É, morreu de graça, coitado.
Sim, né, cara? Foi dar uma carona pro cara, né?
Nossa.
Ô, padre, entra aí andando aí no sol, não sei o quê.
Nossa, velho.
Puta que pariu. O cara vira, ele reconhece quem é o cara, mas ele, sei lá, ele acha que o cara virou padre, né? E aí ele meio que fala um bagulho assim, você virou padre, mas você vai continuar sendo um assassino que você sempre foi.
Então, eu não sei se foi uma pegada assim, meio que não dá pra saber, né?
Sim, porque ele ficou muito passional, né? Ele não fugiu.
O tiozinho é manjado, ele já sabia que ele ia morrer ali mesmo, você entendeu?
É, pode ser também, né? Ele falou, morrer, então deixa eu falar umas verdades pra esse filho da puta aqui.
É.
Se morrer, morrer, fica ligeiro. E aí tem o Carlo, né? O Carlo, que é um cara que era capataz do Michael lá no primeiro filme. Lembra quando o Michael foi pra Itália?
Ah, sim, sim.
Ele tinha dois capatazes, né?
Era tipo, chegava a ser amigo dele, né?
Um era o Fabrício, né? Que traiu ele lá na bomba. E o outro era o Carlo. E aí, nessa cena, quando eles chegam na casa, ele tá conversando com a Kay, e aí a Kay fala, você tá abandonando mesmo o negócio aí e tal, né? Meio, sei lá, você tá fazendo o que você falou que ia fazer, né? Você tá agora, ele falou, meu, agora eu sou só jogo limpo. Até ela fala, meu, eu sempre te amei, eu ainda te amo e sempre vou te amar, uma coisa assim.
Ai,
E aí chega, né? E aí chega o Kylo bem na hora, né? Num momento desse de redenção da Kay, né, cara? É aquele negócio que o Marco falou, quando eu tento sair, eles me puxam de volta. Chega o Kylo, fala que mataram o Dom Tomazino, e ele fala, sangue per sangue, né? Ou seja, é sangue por sangue, né, cara? Tamo na Sicília, o cara matou o meu Dom. É sangue por sangue, mano. Vendetta. E o Marco tá pra olhar a testa, tipo, caralho, não acredito. Não tem paz, né, mano? O cara não tem paz.
O cara não tem paz, exatamente.
É muito foda. E aí tem a como é que fala quando o cara é eleito papa?
Ixi, eu esqueci o nome, né? Agora, hein?
Tem um nome específico lá.
Não é eleição, não é isso.
Tipo isso, né?
É, quando eles se reúnem, tem um nome específico, eles se reúnem e faz os votos lá, que fica tudo trancadinho.
Sim, que ele tem 99 votos, né, cara? Tem um outro que tem um, outro que tem 5, e ele tem 99, né? Puta que pariu, aí solta aquela fumacinha branca, aí mostra umas imagens da fumaça branca e o Vaticano com um monte de gente. São imagens reais também. Tipo no primeiro filme lá, quando eles mataram os mafiosos, mostrou umas imagens reais, né?
Uhum.
Esse aqui também, ó, são imagens reais de quando o Papa foi eleito, lá, etc. Uhum, muito legal. E aí começa a parte da eliminação, vamos dizer. Que tem
BBB.
Que tem que ter. A gente já teve no primeiro filme, teve no segundo e na trilogia também tem uma referência a isso aí, que é a eliminação de todo mundo, né? Aquele cara, o Lucchese, que é o filho da puta, né? Fugiu lá, foi se esconder e tal. Frederick Kainzik, que era um cara de bigode, que era um dos advogados lá do Vaticano também, que ficava empatando o negócio deles lá e tal. Começa a se esconder também. E o próprio arcebispo Gilday, né?
Esse daí.
Fica em choque também com o cu da mão, né? É muito foda. E aí a gente vê o Michael sentado lá com o Dom Tomazino, essa cena é fantástica. O cara tá morto e ele fala, meu, por que que as pessoas te amaram? Por que que elas achavam você tão gente boa e por que que não me amam? Uhum. Onde eu pequei, né? Eu pequei com minha mente? Eu pequei com meu coração? Eu não consigo entender. E aí ele vê, né, cara? Ele fala, mano, eu não vou conseguir sair nunca dessa porra. Ele tá ali do lado do caixão do Dom Tomazino e ele fala, meu futuro é isso aqui.
É.
Meu futuro é esse, não tem o que fazer. Aí, tipo, na outra cena ele já chama o Vincent, né? E aí fala pro Vincent, ó, eu tenho um trampo pra você aí, mas não tem mais voto se você aceitar. E aí o Vincent fica meio, não sei o que, fala aí, pode mandar, não sei o que lá e tal. E fala, a partir de hoje você é o Don Corleone, você é Vincent Corleone, não sei o que.
Mas...
aí, né, você tem um pedido. Fala aí, Lu.
Mas tem sempre uma condição, né, cara? E a condição seria, então, que ele deixasse a Mary. Na verdade, não que ele deixasse, né? Mas que ele fizesse de tudo pra se afastar da filha dele, pra tirar de vez ela da vida dele, enquanto, assim, par romântico, né?
Exatamente, cara. E ele fica, né, naquela sinuca, assim, pensa uns instantes e ele fala, não, beleza. E eu falo, puta.
Porque, na verdade, eu acho que ele nunca esteve tão na da Mary como ela na dele, né?
Então, né? Porque, tipo assim, isso levanta um questionamento também, Lu. Que, tipo assim, ele não amava ela, né? Senão ele não teria feito isso. Ou será que ele ama tanto ela que ele fez
que
isso?
Que ele aceitou.
Entendeu? Sim. Você fica, né? E o Vincent é aquele cara que tá sempre filho da puta, gente boa. Filho,
é. Você não,
né? É foda, cara.
Ele é bipolar, então não dá pra saber.
Exato, né, mano? Você não sabe o que acontece. E aí chega o dia do grande espetáculo, né? Baronessa de Carini, o filho do Michael lá, vai todo mundo, aquela coisa. E aí começa a matança, né? O Altobello, o velho lá, ele recebe doces, né, da Connie. E ele é padrinho da Connie, pra você ver como a Connie entrou dentro do jogo, né?
Lógico, a Connie ficou putaça, mexeu com a família dela, pô.
Sim, cara, entendeu o jogo. O cara era padrinho dela, o Altobello, e ela foi lá envenenar o cara com canoles. Que, né, até lembra aí a famosa frase lá, deixa a arma, pega o canole. E nessa parte, quando eles estão entrando lá no teatro lá e tal, vem a Mary falar com o Vincent, puta, essa parte é muito triste, né, cara? Que ela vem falar assim, ah, você tá lindo, cadê sua jaqueta, não sei o quê. Ele fala, mano, para com essa porra.
Nossa, velho.
Tem tempo pra falar com você agora. Ela fala, nossa, tá parecendo meu pai, não sei o quê. Ele fala, já era, não dá mais pra ficar junto, não sei o que lá. E ela fala, eu te amo. Aí ele fala, então você vai amar outra pessoa. Nossa. E sai andando assim, puta, ela fica arrasada, né, cara? Ela olha pro Michael assim, o Michael, tipo, ele tá com aquela sensação de fez o certo, mas ao mesmo tempo, cara, né, fiz a minha filha ficar mais
coração
feliz.
Coração na mão.
Puta que pariu, é foda, esse filme é uma desgraça. A gente tem um espetáculo, né, durante o espetáculo, o Mosca de Montelepre lá, o assassino, né, que tá vestido de padre, vai lá, mata um monte de segurança lá e tal, arma uma sniper, né, o cara chega com
regaça.
Uma sniper, né. Sim. Tem até uma cena legal que ele mata um cara, aí ele fica fingindo que ele tá morto na parede, né? Que o cara tá estrangulando ele. Na verdade, o cara tá morto, né? E aí ele tá segurando o cara. Aí chegou, tá, você pegou ele, hein? Parabéns, aqui. Aí ele, pá, mata o cara. E aí, enquanto ele tá matando geral lá, tá rolando a peça, né? A peça se trata exatamente daquilo que a gente falou, né? O pai que vai matar a filha. Porque, né, ela se apaixonou pelo primo, uma retratação óbvia, né, da história do Vincent e da Mary aí e tal. Bem legal essa parte, bem interessante. E tem os assassinatos, né? O Carlo vai lá, mata o Lucchese, né? Uhum. E é legal que o Carlo chega lá sem arma nenhuma, né? Ele vai sem arma nenhuma. Ele fala, cara, como que ele vai matar o cara? E o Lucchese usa óculos. E quando chega na hora, ele, não, vou te falar um negócio no ouvido que o Michael mandou. Aí ele vai lá, tira o óculos do cara, pega a armação e mata o cara e cai uma ação, velho.
É muito bizarro, né?
É muito sangue nos olhos, né? Você tem que estar muito puto pra fazer.
Meu, mas como que você consegue, né, fazer isso daí também, mano?
Uhum, porra, tem que ser mafioso, não tem jeito. O Alneri vai lá no Vaticano pegar o arcebispo Gilday, né? Leva uma arma assim embaixo de um monte de bombom e tal. Ele mata lá o Gilday. O padre é morto, o padre que foi eleito, ele escolheu o nome de João Paulo I, né? Uhum. E aí ele é envenenado lá com uma xícara de café, fazendo uma referência àquela coisa da história que eu falei, né? O nosso Papa João Paulo I, quando ele morreu também, teve essa coisa aí, né? De
pô, não que se sabe, né?
Aconteceu, foi de uma hora pra outra, era um cara que tava limpando a casa, né? Uhum. Aí tinha esses escândalos de corrupção, era um cara que não queria esses bagulhos, né? E aí ficou todas aquelas conspirações e tal, o filme faz uma referência bem legal a isso. Até na hora que o assassino vai atirar no Michael, os caras chamam o Michael, né? Fala assim, mano, a gente recebeu informação de que o Papa vai ser envenenado.
Uhum.
E o Michael fala, meu, não tem nem como a gente ir lá ajudar.
Eu vou fazer o quê, né?
É, não tem o que fazer. A gente tá aqui, né? Não tem o que fazer. E aí tem uma cena que é muito foda. Lá na peça, quando a tá rolando toda a encenação, né? E aí tem uma parte que eles trazem uma estátua de Jesus Cristo, né? Na cruz, assim, e tal. E aí levantam uma cruz lá, não sei o que, aquela coisa da morte de Cristo. Uma das mulheres puxa um véu e põe por sobre a cabeça. A cena é muito nítida, filma só ela, tá ligado?
Uhum.
Guardem essa cena, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela.
Ah, é, vai ver ela de novo, né?
A gente vê a morte do Altobello também, né? Filho da puta, morrendo envenenado lá, né? Engasgado. A gente tem que falar, na hora que a Connie dá, né, o canole pra ele envenenado, ele fala, come aí, você tá meio magrinha. E ela vai dar uma beijadinha assim, comi. Ela só encosta a boquinha, né? Bem na manhinha, assim, ó. Tu, filho. Filha da puta. A morte de todo mundo, essa cena, né, aquele negócio, fechando a trilogia aí total, né, pra não deixar aresta, né, cara, não vamos deixar ninguém vivo nessa
todo
porra.
Mundo morre, é,
exato.
Vai continuar como?
Sim, aí a gente tem a cena final, puta que pariu, cara, como eu choro nessa bosta, ai, tomar no cu. Acaba o espetáculo, eles saem, né, Lu, de dentro ali do teatro, eles estão...
Felizão.
Sim, sim.
Parceiro ali nas escadarias ali do teatro.
E aí chega o assassino, né? E, cara, eu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio confuso, assim, e tal. E depois eu fui revendo a cena. O assassino, ele consegue acertar o Mike e a Mary.
E a filha. Isso, é que no Mike, eu acho que pega de meio de raspão, né?
Então, aí eu fui vendo, pesquisando, não sei o quê. A bala atravessou o corpo do Mike. Ela pega no ombro, só que ela atravessa, cara. Ela atravessa o corpo dele e acerta a Mary, cara.
E acerta ela no coração. Puta que
pariu. E a cena dela morrendo, né, cara? Ela cai de joelhos.
E fala, chama o pai, né?
Pai, tipo, me ajuda, pai.
Que tá acontecendo, né? Ela...
É, né, cara? Ele não tem o que fazer, cara. E aí ela cai morta lá no chão. Ele vai em cima, assim, né? Tipo, não, calma, não sei o que. E fica todo mundo quieto, porque fica, sabe? Os caras pegam lá o assassino, né? Joga pro lado, o Vincent puxa uma arma, mata o cara. E aí a Kay dá um berro, assim, não sei o que. Começa a ficar descontrolada. Ele mesmo pega o corpo da filha, levanta, né, cara? Sacode a cabeça dela, assim, não morre, não sei o que lá. E aí ele dá aquele grito do que, nossa, ali...
Burro, cara.
Ator é ator, né, mano?
Puta, ele dá um urro tão forte que na hora a Kay que tá gritando, todo mundo para, porque é como se tivesse levado a vida dele embora. Ele morreu naquele momento.
Sabe a criança, quando a criança chora com tanto ódio, tanta raiva, que não sai um primeiro som? Ela fica a bocona aberta, assim, foi o que ele fez, tá ligado? E uma curiosidade, durante as gravações, todo mundo estranhou. O tempo que ele demorou com aquela boca aberta. Uhum. Ele ficou com aquela bocona aberta, foi ficando vermelho. E aí, tipo, vai todo mundo olhando pra ele. E nas gravações, aconteceu mesmo. A galera começou a olhar, porque começaram a pensar que o Al Pacino tava passando mal, tá ligado?
Uhum.
E ele fica com a bocona aberta, tudo vermelho. Começa a escorrer a baba, né, cara? Do lado, assim. Aí ele dá uma respirada e... Ah, puta que pariu, cara. Não tem como chorar. Vai tomar no cu.
É um urro de muita dor, né, cara?
Cara, não tem. E aí vem aquela parte que eu falei, né? Quando o Michael, ele é uma representação ali da humanidade propriamente dita, e ele tem um pouco da representação de Deus mesmo, né? E tem toda essa coisa da igreja e tal, não sei o quê. Então, ele traz um monte de pecados. Ele traz um monte de pecados que não foram perdoados de maneira nenhuma.
É.
O padre perdoa ele, mas ele continua lembrando, tá ligado? Ele não foi perdoado de maneira nenhuma. Então é meio que uma coisa da humanidade. A humanidade cheia de pecados, tá ligado? E o Mike, ele é o Todo-Poderoso, cara. E ali ele é Deus, ele faz e acontece, tá ligado? É um cara que nada é problema pra ele. Nada, como ele disse mesmo no segundo, nada é impossível, né?
Uhum.
Mas aí, qual é o único jeito, né, cara, dele se livrar de desses pecados, né? É ele sacrificando o próprio filho, né? E ali a Mary, ela morre. E pra ele, cara, é o sacrifício final, sabe? Nada poderia ser mais sacrificante pra ele do que ela morrer. Talvez se ele próprio morresse, não significaria tanto, tá ligado?
Não seria.
Exato. E lá na peça, quando erguem o Cristo representando a morte do filho de Deus, a moça põe o véu e dá um close na cara dela. E nessa hora, a Connie põe um véu igualzinho, do mesmo jeito, e dá um close na cara da Connie, cara.
Verdade.
Puta que pariu. Sabe, é um bagulho que você já tá triste pra caralho. Aí você faz esse tipo de relação, são interpretações, não que seja verdade, né? Mas, putz, você sabe, você fica remoendo, eu falo, mano, o cara é muito genial, cara. O cara, coisas assim, sabe, jogar coisas assim pra gente pegar... É foda demais.
É. Eu acho que, no fundo, ele pensou tanto que ele protegeria a filha dele, por exemplo, deixando o Vincent longe dela, né? Porque ele mesmo fala pro Vincent, na hora que eles vêm atrás daquilo que você mais ama. Que foi meio que um final irônico, né? Porque, no fundo, nada seria mais doloroso pra ele do que... Se ele perdesse o filho dele, não seria tão doloroso quanto perder a Mary. Porque a Mary, ela se aproximava muito dele. Era o que ele tinha de mais próximo de amor, assim, né?
Exatamente.
De afetuosidade. Ele já não tinha ninguém. A Mary era quem mais se importava com ele, na verdade. Então, quando ele perde ela, é como se ele tivesse perdido a própria vida. Para ele, nada mais fazia sentido. Então, exato, eu acho que foi um final meio irônico mesmo, sabe? Ele quis tanto alertar o Vincent, quis tanto mostrar isso pro Vincent, que ele mesmo não percebeu que ele é que oferecia perigo para ela.
Exato. E ele, tipo, tem até no pôster do filme, na época que lançou, tinha uma frase que era assim: nem todo o poder do mundo pode mudar o destino.
É.
O Mike, ele o filme inteiro, ele foge desse negócio de máfia. Ele tá o filme inteiro fugindo. Só que no final essa coisa alcança ele. Ele abandona tudo pela família, cara. Ele não quer mais saber disso. Então ele sai, ele deixa de ser Dom, cara. Percebe, né?
Ele
abre mão de tudo pra poder salvar a família dele, né? E até a Kay volta a gostar dele, etc, e o caralho. Mas mesmo assim, cara, não dá. Não tem como você mudar o destino, né, velho? Tem que acontecer, acontece mesmo. Não importa se você é Dom, se você é um padeiro, se você trabalha...
Semeou, qualquer
coisa, né, meu?
Plantou, colheu, né, amigo?
É, exatamente. Puta, é muito triste. E aí vem as lembranças, né? Ele começa a lembrar ele dançando com ela lá na festa do começo.
Sim.
Um monte de coisa.
Que é uma coisa muito parecida com ele dançando com a Polônia no casamento.
Exatamente, né? Até na hora que o filho dele toca lá e tal, e tem todos esses flashbacks, é muito legal, cara. E aí a câmera vai saindo de dentro do olho dele, né? Vai saindo, ele tá bem velhinho, assim, todo, né, enrugado, não sei o quê. E ele pisca os olhos, assim, quer dizer, ele tá lembrando daquilo, né? O filme todo foi praticamente uma lembrança dele. Quer dizer, cara, ele não esqueceu porra nenhuma daquilo. Depois que a filha dele morreu, nada mais teve sentido, tá ligado? Parece que o negócio marcou tanto o cara que, tipo, a vida dele começou lá no primeiro filme e terminou ali, no dia que a filha dele morreu.
No dia que a filha dele morreu.
E aí você vê a diferença agora trazendo o Vito, né? Quando o Vito morre, ele morre num lugar muito bonito.
Sim.
Ele tá lá na própria casa, né? Cai lá no chão, ele tá brincando acho que com o sobrinho.
Uma morte... era o neto, né?
Neto, né?
Uma morte tranquila.
É, cara, uma morte tranquila, bonita, num lugar assim agradável. Tava lá com a
cercada família, da família. Né?
O Michael é totalmente diferente. Ele morre completamente sozinho, cara.
Sozinho, numa cadeira, no sol, na Sicília.
É horrível, né? Um cachorro completamente desnutrido lá do lado.
É?
Do
mundo, né? Um cachorro, sei lá, que tava ali na rua, ali.
Uhum. E a laranja, né? A laranja cai da mão dele, sai rolando assim. E ele morre, quer dizer...
Representativo.
Sim, e tipo, a vida do cara toda não significou porra nenhuma. Porque
ele cai de cara no chão e isso, não, ninguém vem socorrer, não tem ninguém.
Exato, cara, não tem porra nenhuma. Não, essa é muito triste, assim, né, o final dele. Mas mostra o paralelo com o pai, né? Ele tinha que ser desse jeito, ele tinha que ser diferente do pai.
Ele era solitário.
Exato, cara. Ele era solitário e quando ele tentava ficar junto com a família, dava merda, né? Ele não tinha aquela malemolência do Vitor, né? O Vitor tinha as mães, ele ficava com a família, fazia não sei o que, não sei o que. O Michael sempre teve um pé atrás, tá ligado? Isso é muito tenso, né, cara? E ele morre desse jeito, sozinho, num lugar horrível, sem ninguém ali por perto, com as lembranças tristes remoendo ele por dentro, né, cara? Ele até fala uma parte do filme, acho que ele fala pra Mary. Ele fala assim, todas as famílias têm as suas lembranças ruins. Mas a gente tem que lembrar das lembranças boas, né? Só que tipo, ali no final, não tem lembrança boa, cara. O cara só os últimos pensamentos, né? Puta que pariu, é muito triste. Ai, ai. Dá uma tristeza, né, cara?
Tô com carinha de bolacha agora.
Que pariu.
Gente, porque a gente tá acostumado com filmes que tem um final feliz.
Uhum.
Pelo menos meia partezinha feliz. Mas esse filme, ele é o final de uma trilogia longa. Todos os filmes são longos. Que você fica totalmente acabado, essa é a verdade.
Sim, cara.
Você fica emocionalmente acabado. Não tem jeito de você terminar esse filme feliz.
Exato, ainda mais pelas últimas lembranças, né? Porque, tipo, ele não lembra só da Mary, né? Ele lembra ele dançando com a Kay lá no segundo filme, lá, sabe? Lá no
dele primeiro... com a Kay, dele com a Polônia. É tudo a sequência das pessoas que ele mais amou na vida e que ele perdeu.
Exatamente, cara. E ele tá semblante dele, assim, né, cara? Um velho, triste, sozinho, com roupa sem vida, num lugar sem vida.
E ele perdeu por culpa dele mesmo, você entendeu?
Sim. É aquele negócio.
Não foi assim? É.
Uhum, aquele negócio que a própria Kay falou, né? Ele falou assim, meu, eu tô protegendo você do horror. Você é o horror,
você
cara.
Você é o horror.
Você é muito foda. Vai tomar no cu. Cadê o quarto, porra? Cadê
essa
o quarto?
Essa é a indignação da pessoa.
Ah, não. Não pode. Pelo amor de Deus.
Let her go. I'm gonna die!